Samuel, no nosso programa de hoje, vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4, que fala da diferença química entre os corpos dos degredados e os corpos dos humanos. E ele está comentando sobre as dificuldades de adaptação desse processo de mudança. Vamos lá. Esse processo de mudança não foi algo extraordinário, e sim uma questão simples de ajustamento. Com o desenvolvimento espiritual e passando a fazer parte das equipes, fomos aprendendo a operar nas diversas linhas de desenvolvimento e entendendo que as mudanças se dão nos aspectos técnicos e específicos da estruturação orgânica entre os corpos do planeta Terra e os do planeta de origem. Nessa época, os medos com relação a essas mudanças já tinham sido superados. Agora, o novo anseio estava direcionado para como seria a realização das mudanças no corpo físico, nas futuras reencarnações que nos aguardavam, já que fomos informados que os homens terrenos tinham ainda as feições animalizadas, caminhavam encurvados, sem desenvolvimento da fala, do tato e outras tantas capacidades que trazíamos. Auxiliaríamos para dar àquela vestimenta física um aperfeitamento adequado, aproximando-os das condições ideais que existiam em nosso planeta de origem, para que o homem terreno, mais aprimorado, usasse toda a sua capacidade em benefício próprio e da sociedade. Então, aqui, como você disse alguns programas atrás, enquanto eles promoviam o progresso do organismo humano e da sociedade humana, eles quitavam o compromisso deles com a lei de causa e efeito, mesmo que eles não tivessem errado exatamente nesse setor.
É, porque na verdade, se nós olharmos a nossa vida hoje, nós não temos equilíbrio em nada. Nós não temos equilíbrio sexual, nós não temos equilíbrio alimentar, nós não temos equilíbrio da fala, nós não temos equilíbrio... Qualquer coisa que nós venhamos ajustar, neurológico, orgânico... A nível de corpos, eu já estou liquidando eu já estou ajudando com o processo do passado mal usado desses órgãos.
Mas ao reencarnar com esses hábitos que você fala que nós temos hoje, num corpo nessa estrutura, eu continuaria com as dificuldades no campo da sexualidade, da alimentação, eu continuaria com as perturbações do meu comportamento adquirido até então.
Eu continuaria e não continuaria, porque como eu estou no anseio de crescimento, para quem está desperto, a educação seria um propósito. Então eu estou educando a sexualidade, eu estou educando... Para os espíritos primitivos, não. Eles é que começariam a sentir a expressão de prazer, a possibilidade que esses órgãos em que eles têm tendência ao desvirtuamento que ontem era característica do nosso ser. Isso dos espíritos despertos, porque os espíritos não despertos, os espíritos mais ignorantes, eles iam fazer as
no
mesmas...
No diapasão do
eles
homem
iam
primitivo.
Do homem primitivo. Eles iam, aí eles iam ser professores do desequilíbrio.
É, dando continuidade, então, à postura. As primeiras reencarnações dos capelinos na Terra foram as dos espíritos mais tamponados, você acabou de falar, para poder aproximar as condições de afinidade e, a partir daí, operar enxertias de melhora e aprimoramento nos corpos humanos dos naturais do orbe para um futuro mais distante, até atingirmos a forma que possibilitasse qualquer espírito capelino reencarnar. A primeira base é a da proximidade entre eles e depois intervir nas mudanças. Esse processo é chamado pelos técnicos da evolução do estabelecimento de filtro de transformismo nos organismos físicos. Além disso, tínhamos que introduzir novas raças, além daquelas que já existiam no orbe e que serviriam como base da formação das raças na Terra. Fala para nós sobre esse filtro de transformismo, Samuel.
Existe um filtro de transformismo em todo o processo da evolução. Por exemplo, você olha a evolução dos animais. Existem um ponto inicial, que a ciência vê, e o ponto final fixado. Aí aquele processo intermediário acontece o que com eles? Eles somem, que eles chamam de elos perdidos da evolução. Quando fixou o valor conquistado, ele fixa. Aí só fica aquela marca de fixação. Então eles queriam pegar o chimpanzé para chegar o homem...
Nas diversas etapas.
Isso, cada hora fixava um valor, os elementos transitórios se perdem. O fixou virava um filtro de fixação de transformismo.
Ah, então os filtros de transformismo são essas fixações.
Agora, no campo do aprimoramento dos capelinos, esses filtros estão relacionados à capacidade neurológica de fixação. Qual que é o melhor cérebro, qual que é o melhor coração, qual que é o melhor pulmão.
Rim, pulmão e assim sucessivamente.
Até chegar no padrão de fixação. Chegou um rim perfeito.
Aí todos os capelinos podem reencarnar.
Agora todo mundo pode reencarnar, não só capelino, com quem quisesse nascer, o rim propiciador da experiência está pronto.
Quer dizer, o corpo tinha atingido o seu aprimoramento máximo.
O que vai acontecer de diferente agora de novo. O que nós tínhamos de perfeição começou a... Imagina, nós pegamos um estômago perfeito para nós. Que eles deram para nós. O que começou a acontecer? A gula.
Entendi, o excesso.
Agora, o que nós fizemos hoje? Hoje não tem um estômago... Qual que é o estômago... E a capacidade do estômago é tão mudado pelos nossos desejos.
Tão diferenciado.
Isso que hoje não tem uma perspectiva. Um padrão... Mas precisa chegar agora novos padrões de alimentação para o mundo de regeneração. O que, que vai ter que fazer?
Educação.
Uma adaptação, uma fixação.
Entendeu.
Aí
fixou na futura realidade, já gerou um filtro de transformismo.
Isso, só que a diferença agora é que quanto mais você caminha no mundo de regeneração, menos material é o processo. Então, eu nem sei como é que vai ser esse fluxo de transformismo, porque daqui pra frente só vai o quê?
Aprimorando.
Aprimorar, e cada vez mais nós vamos perder.
Olha, um exemplo para esclarecer esse filtro de transformismo talvez pudesse ser o seguinte. Atualmente, a humanidade ingere carne animal. Muitos médicos desaconselham a não deixar de usar, né? Não tirar o uso da carne, porque falta isso, falta aquilo, acontece isso, acontece aquilo. E pessoas que tentam mesmo tirar a carne têm que se submeter, às vezes, a tratamentos especiais para repor coisas no corpo físico que estão sentindo falta por causa da falta da carne. Um filtro de transformismo seria do tipo assim, a gente banir a alimentação animal da terra, animal mesmo, de tudo que for animal. E isso não prejudicar a saúde do corpo físico. Seria um filtro de transformismo?
Seria, porque aí quem é um filtro de transformismo de perda. No caso até então, é de fixação de ganho. Porque a evolução até aqui era de ganho. A evolução a partir da regeneração é de perda.
Calma, Samuel, calma. Eu tô falando uma coisa e você já desdobrou em outra.
Isso, então, para que a gente... Até então, os seres primitivos tinham uma organização que não era capaz, por exemplo, de organizar um funcionamento de um órgão perfeito, porque eles vinham de alimentação de carne crua, precisaria de um estômago que pudesse dividir as substâncias, pegar essas substâncias, levar
para os vários sistemas do
Isso.
corpo.
Então, eles aprimoravam os órgãos para esse tipo de trabalho. Quando nós agora caminhamos para o mundo de regeneração, ao invés de nós organizarmos órgãos, nós vamos perder órgão. Como eu vou perder a alimentação de carne, então eu não vou ter órgão específico para isso. Mas a constituição perispiritual e física, para os espíritos que vão estabelecer isso, eles não passam mal.
Não sente falta.
Não,
de
mas
nada.
Aí nós passamos mal nessa base aqui, quando nós reencarnamos.
Nas futuras existências.
Sobre a influência deles, nós já nos adaptamos à condição de vida deles. Então também nós não vamos passar mal.
Entendi. Então, nós estamos exatamente naquele período da transição entre os hábitos velhos de alimentação, comportamento e tudo mais, e aquisição de uma mentalidade mais evoluída, alimentação...
Com necessidade de órgãos menos necessários fisicamente, ampliando cada vez mais a capacidade o quê? Mental, emocional e provavelmente aquelas
espiritual,
imagens que a gente
né?
tinha de espíritos com cabeção, né? É o símbolo...
Tem algum fundamento.
É um símbolo de que nós vamos precisar de perna para andar? Não sei.
Nós
Se você bolitar, eu vou andar para quê? aí eu vou ter duas pernas? Então, não dá para a gente conjecturar a perspectiva, porque nós vamos perder essas qualidades, nós vamos perder.
Muito bem. Olha que interessante aqui sobre essa questão dos filtros de transformismo. Como cada grupo de espíritos tinha uma missão no aspecto de aprimoramento, com fases diferentes, os que nasciam primeiro eram sempre mais tamponados do que os seguintes, e assim sucessivamente. As introduções transformadoras eram feitas nos planos espirituais, por ser esse o corpo mais maleável. Já com o perispírito alterado, os capelinos reencarnavam para fixar os caracteres nos corpos físicos, voltando para o plano espiritual, já com algumas conquistas, para novamente reencarnar quantas vezes fossem necessárias para fixar as alterações.
Isso mesmo, porque aí é a história, imagina, do homem semi-primitivo, onde eles começaram a introduzir para as nossas condições, quantas modificações em tempo e espaço, introdução de uma raça, introdução dos valores, quanto tempo isso gastou para introduzir, por exemplo, linguagem fácil, escrita. Muito tempo. Cada hora introduzia coisas novas. O ouvido que escuta música.
Não, e se a gente voltar aqui no próprio texto que a gente já usou no nosso programa, não tinha tato apurado, paladar, audição, nada.
Nada.
Então, fixar uma ampliação desse processo realmente precisou de quantas vezes fossem necessárias reencarnar.
Eu fico pensando no futuro, quando esses homens conseguirem fazer filmes disso. Imagina um filme.
Relatando essa
história. Mostrando essas modificações, esse processo. Porque uma obra como essa aí é apenas uma introdução de abertura do que vai
acontecer no futuro.
Isso. E agora, nós observando os exilados da Terra, não sei como é que os capelinos fizeram em relação a nós, se eles acompanham a gente até hoje.
Você tem capelino assim? Aqui com a gente?
Isso.
Ah, deva ter.
Não, eu falo acompanhando de lá.
Ah, do planeta.
Porque
de capela?
Se eles viveram uma experiência, agora a Terra virou para eles um laboratório de aprendizado. Muitos técnicos de lá chegam e aprimoram aquilo que eles sabiam teoricamente, igual a gente sabe hoje de evolução. Hoje nós ensaiamos aqui na física, a biologia mexe lá no zoológico para aprimorar os animais. Agora, imagina amanhã que o planeta Terra ele passa a ser uma escola de prática. Para os espíritos que estão em capela, colocarem
em prática, digamos assim, desenvolvimento laboratório.
Conhecimento profundo disso.
Lá.
É.
Agora, a genética lá já está bastante avançada, eles vão aplicar o avanço aqui.
E só porque eles estão presos em capela?
Não, ué.
Não. Para eles virem aqui estudar, aplicar com os próprios amigos.
Fazer uma pesquisa de campo?
É. Perfeito, porque não é igual a gente que está presa aqui, não, mas daqui uns anos eu sei como é que vai ser. Os exilados da Terra estão lá. Como que é esses espíritos esqueceram? Vão...
Nós abandonamos esses aí nunca
tchau
mais?
Tchau para vocês? Não.
É.
Não. Provavelmente o planeta deles tem muito a oferecer e a crescer em prol de quem está aqui no planeta. Lógico.
É um processo em cadeia, em que o progresso de um engendra o do outro, que vai engendrando todos os que virão.
Isso mesmo, nós estamos falando aqui até um processo intuitivo aqui, para mostrar para a gente como é que a coisa funciona quando o processo é elevado.
Sempre o que está em situação melhor ajuda o que precisa progredir mais.
Isso, né? Até porque seria assim, os exilados da Terra estão lá, então tá, nós esquecemos deles, vamos viver a nossa vida aqui. Imagina uma coisa, isso é muito estranho, né? Assim... Mesmo para os exilados lá de capela, eles iam desligar. Não, eles foram exilados, deixa eles sofrer lá. Eu não sei se é assim.
Também penso que não.
É, eu...
Porque se eu tivesse notícia de que os meus afetos, meus vínculos espirituais foram degradados, e eu fiquei aqui, assim que eu puder, eu quero saber como é que eles estão lá.
Então, provavelmente...
Fazer uma visitinha.
A facilidade desse processo de ação, no mundo de regeneração, que cresce para caminhar para o mundo ditoso, um mundo divino, cada vez mais eles têm potenciais que podem o quê?
ser transferidos para...
Operados aqui, feitos aqui.
Muito comum isso, porque não é por acaso, né, Samuel, que hoje está se falando tanto em extraterrestres.
Isso.
Né? Que a turminha já está chegando para ajudar.
Isso, né? Mesmo. E nós vamos amanhã usar todo esse aparato para a gente também ajudar os nossos companheiros que podem estar lá num planeta novo. Nós vamos ter uma ligação com eles.
Numa cadeia incessante de transmissão de recursos.
Isso mesmo.
Muito bem. Samuel, nós vamos aproveitar aqui o nosso programa hoje para entrar no capítulo 5.
Muito bom.
Que trata sobre o grande encontro. Que encontro será esse, hein? Vamos deixar aí na expectativa para o pessoal. Acho importante a gente dar uma paradinha numa referência da primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Essa carta feita pelo Paulo para os cristãos lá da época dele. Depois de nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Aqui já tem uma dica.
Isso.
Né? O que, que seria nós que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para encontrar o Senhor? Esse ficamos vivos seriam os capelinos que vieram conscientes de capela para cá?
Isso.
Não vieram tamponados, fizeram a viagem toda acordado.
Pelo menos parte dela acordado, né? Assim, deve descansar, não sei como é que foi a viagem.
Você não lembra, não, Samuel?
Mas provavelmente eles tiveram uma participação consciente em relação àqueles que estavam adormecidos, só iam acordar talvez 1.000 anos depois, 2.000 anos depois. A gente não sabe o grau de cada onde
veio, né? Tá certo. Então vamos lá. Estava programada uma grande reunião junto aos organizadores do Orbe e seu governador maior. No Centro de Organização Estelar, local onde esses espíritos se reuniam para operar junto à Terra, na hora exata desse conclave, entramos numa praça descomunal, destinada para eventos colossais, capaz de abrigar um número imenso dos espíritos dos capelinos mais lúcidos. Em uma tribuna com diversas cadeiras, acessível ao campo visual de todos por meio de avançada tecnologia de reprodução de imagem, estavam presentes vários espíritos elevados, ligados ao nosso mundo e responsáveis diretos pelo nosso sorrimento espiritual, bem como elevados instrutores do novo orbe, em condições idênticas de evolução, e que estariam vinculados ao processo de renovação a que fomos chamados. Vamos dar uma paradinha aqui. Aqui já deu uma dica do tamanho do centro estelar,
isso,
né? Porque se nós pararmos para pensar que milhões de espíritos foram degredados de capela para cá, porque foi uma quantidade expressiva, a gente já tem livros publicados anteriormente que fazem registro de até bilhões de espíritos trazidos para cá. Para caber os espíritos, olha para você ver que interessante, ele coloca aqui espíritos capelinos mais lúcidos. Olha que interessante.
Isso.
Pode não ter sido a maioria dos transmigrados.
Pelo contrário, deve ser uma minoria.
Uma minoria, mas mesmo assim bastante expressiva, né, Samuel?
Isso.
Para estar nessa praça aqui. Na presença tanto dos responsáveis, co-criadores de capela que vieram para cá e dos co-criadores que receberam a turma aqui.
Isso aí, porque a gente acha que essas transições são mágicas. Aí você começa a entender que há uma ordem no universo, uma organização funcional que, né, interage
uma estrutura hierárquica.
Isso, que interage um com o outro, que recebe... Que, né? Olha só, não é uma coisa julgar. Peguei os capelinos e joga lá.
E deixa ele se virar.
Não. Tudo bem organizado, mostrando para nós que o universo não é um organismo ao léu.
E pelo contrário, na Terra é que a gente deixou a coisa chegar onde
isso.
Chegou.
Isso.
Agora, enquanto eu li isso aqui, Samuel, eu fiquei pensando nessas grandes empresas que hoje já existem no nosso planeta. Onde todas as necessidades e condições de cada colaborador são analisadas individualmente e as medidas administrativas são tomadas de acordo com essas necessidades. Se hoje na Terra já existe uma empresa com esse nível organizacional e humano, você imagina o nível de estrutura desses co-criadores para poder movimentar essa massa de espíritos degredados, favorecendo a evolução desse grupo.
Muito bem.
Não é castigo.
Não.
É bênção. É evolução. Né? Vamos lá. Uma música celeste era entoada. Numa perspectiva íntima, tocados por emanações e estímulos elevadíssimos que sensibilizavam nossas fibras mais profundas, nossas faces se banhavam em lágrimas, sem sabermos o porquê daquela comoção. Em pouco tempo, vimos surgir, no meio de todos, uma grandiosa estrela luminosa, cujo interior lembrava a forma humana, mas na qual não podíamos identificar as feições, tal era sua condição evolutiva. Impactados pela energia daquela cena impressionante, que nunca esqueceremos no percorrer da eternidade, nos ajoelhamos espontaneamente, submetidos ao irresistível encanto e magnetismo daquela presença a nos dominar o raciocínio e a ação. Parecida como que a de um anjo sublime descendo em plena região inferior para nos acolher em seus braços amorosos e o coração aconchegante. Nunca havia experimentado tamanha sensação de conforto e paz, uma emoção que não sabia ser capaz de sentir.
Era o encontro dos espíritos exilados com o Cristo planetário. Imagina, eu fico pensando nós aqui hoje. Nós sabemos de Jesus, sabemos da história dele
na evolução dos
homens. Quantas pessoas conhecem a história de Jesus? Agora imagina você ser levado para um lugar e você ter um relacionamento direto com isso aí. Porque a maioria da humanidade sabe a história de Jesus. Guarda a história de Jesus, respeita Jesus hoje. Eles vão ser levados para um planeta desse, o que acontece? Eles vêm, eles relacionam. Aquilo que era tudo teoria...
Vira prática.
Vira uma coisa real, viva, intensa. E isso mexeu muito com esses capelinos, que eram verdadeiramente os potenciais mais poderosos que o Cristo contava para fazer a transformação do planeta, a edificação do planeta.
Por serem os capelinos mais lúcidos.
Isso
Inclusive,
mesmo.
Na obra, nós vamos ver que eles têm um papel diferenciado.
Muito bem. Isso aí, nós estamos terminando nosso
programa de hoje.
Desejando aí muita paz ao coração de todos.
Breve, retornamos aí com o capítulo 5. Tenha uma belíssima semana e fiquem com Deus.